que foi também aqui uma matéria muito discutida em várias audições. E mais uma vez, sem qualificar, um esforço que manteremos até ao final. Nas mensagens disponibilizadas por Manuel Beja, há uma que lhe é enviada no dia 18 de outubro de 2021, que diz assim: a nível pessoal, há consideração e muita estima que não devem ser postas em causa, indiferentemente das nossas responsabilidades. Farei por preservar essa boa vontade, essa estima e essa consideração. Quando questionado sobre o sentido ou a razão desta mensagem, em audição, o ex-presidente do Conselho de Administração respondeu que a mensagem foi enviada, ou havia sido enviada, no seguimento de uma conversa telefónica, e cito a resposta que foi dada nesta audição, nesta comissão. Uma insistência que fiz por vários canais, incluindo junto do Secretário de Estado, foi para a participação do Presidente do Conselho de Administração nos contactos entre a TAP e os membros do Governo, o que seria cordial. Continuo a citar. Tive respostas positivas por parte do Ministro, mas tudo passaria pelo Secretário de Estado. Voltei a insistir com esse tema e o Secretário de Estado terá dito que só faria essas reuniões conjuntas se fosse obrigado a isso. Pergunto-lhe se essa conversa aconteceu, se aconteceu nestes e decorreu nestes termos, se foi dada alguma indicação ao ex-presidente do Conselho de Administração para não interagir com a tutela acionista, ou se em algum momento foi cortada a ação do ex-presidente do Conselho de Administração no que eram as suas funções. Por fim, vou a uma questão, penso que não lhe foi colocada nenhuma questão sobre isso, embora tenha abordado na sua intervenção inicial, que foi de facto aquela mensagem de junho de 2022, que enviou à engenheira Cristine e que foi, enfim, simplificada por diferentes motivos, que também não vou qualificar, mas que completa, dizia, mas Cristine, outra vez, todas as questões relacionadas com o Governo devem ser encaminhadas através de nós. Isto já aconteceu tantas vezes que já não sabemos o que dizer. A TAP é a única empresa que se comporta assim. O Ministério das Infraestruturas e Habitação é a única porta de entrada no Governo. Não há ligações diretas entre a TAP e os outros ministérios. Não lhe vou perguntar se confirma a mensagem, porque já o fez. A minha questão agora é em que outros momentos isto aconteceu e se depois desta mensagem, enfim, os canais ficaram devidamente operacionalizados, digamos assim, se voltou a acontecer alguma questão sobre isto ou se em algum momento esta desarticulação gerou alguma dificuldade acrescida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar este conjunto de inquirições, deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar uma nota, a meu ver, positiva, que obviamente também já assumiu a responsabilidade política que havia para assumir, mas parece-me ser positivo, pelo menos, a assunção de dois erros, no caso do despacho e da alteração do voto do Sr. Presidente da República. Tenho apenas uma pergunta final. Na sua intervenção inicial, tinha falado de que o setor da aviação estava muito sujeito a pressões de privados, sociedade civil, etc., e deixou uma pequena nota que também havia, ou tinha havido, pressões e preocupações internas dentro do Governo sobre a operação da TAP. Eu gostava de saber quais é que foram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a todas as questões em conjunto, Dr. Hugo Mendes, faz favor.
Perdão, tem que respeitar a ordem ou...
Não, não, então... forçosamente, desde que responda a todas.
Não, eu respondo a todas, não é só para... Respondo já ao deputado Bernardo Blanco. Sim, deputado Bernardo Blanco. No meu texto eu fiz a questão de diferenciar entre pressões e preocupações, porque as pressões eram externas e as preocupações eram internas. Uma das preocupações era, precisamente, a questão levantada há pouco pela bancada do PSD sobre as ligações às comunidades, que são preocupações legítimas. E eu sempre encarei aquilo com normalidade, porque são preocupações que, obviamente, as comunidades portuguesas passam aos embaixadores, os embaixadores passam aos membros do governo de tutela, e esses membros do governo vêm falar com, respeitando o circuito, vêm falar com a pessoa que tutela a operação da TAP. E eu falo de preocupações e elas são legítimas. Com a minha frase, eu não quis atacar ninguém, eu só quis defender. A nossa resposta era sempre a mesma: quem decide para onde a TAP voa é a Comissão Executiva. A minha interpretação é: eles estavam a fazer o trabalho deles e eu estava a fazer o meu. Era nesse sentido. Agora, certo. Senhor deputado Carneiro, se é essencial, se era importante a dimensão financeira. Não, naturalmente que era, claro. Foi mesmo aquela onde nós estivemos presentes, porque era importante. Só que não era todo, não, aquilo não é todo o acordo. Foi a única questão que eu quis deixar absolutamente claro é que há um acordo com um anexo. E, diga. Bem, sem alguma coisa não há acordo. Não é? Quer dizer, mas repare, mas eu não estou a diminuir, eu não estou aqui a tentar jogar com a linguagem. Eu estou a dizer, claro que a dimensão financeira é essencial. Até pode dizer, é a mais importante. Eu só quis distinguir a dimensão indemnizatória do enquadramento jurídico. Porque essa é a questão verdadeiramente aqui central. Nós não estávamos a par do enquadramento jurídico. Não estou a dizer que o dinheiro não era importante, não estou a dizer que os 500 mais os benefícios acessórios não eram importantes, eu não estava a qualificar dessa forma, estava, se quiser, a traçar uma fronteira entre aquilo que é a parte quantitativa e aquilo que é o clausulado. Então só. E o clausulado tem, por base, um pressuposto, um enquadramento legal, do qual nunca participámos na discussão, não fomos alertados, etc. Se abordei a Alexandra Reis, não sei se foi antes ou depois, nunca falei com a engenheira Alexandra Reis durante o mês de janeiro. Portanto, não falei com ela durante este período. Nem no final de dezembro. Eu não respondi àquele e-mail, que era dirigido ao Sr. Ministro. Repare, a partir do momento em que eu concentro os meus contactos na engenheira Cristina Weiner como CEO e no Gonçalo Pires, no Dr. Gonçalo Pires como CFO. Nos outros, eu às vezes falava com o Ramiro Sequeira, a engenheira Alexandra Reis, eu não tinha razão para falar com ela, porque as questões estavam centralizadas na engenheira Cristina Weiner. Ela tinha as compras, tinha os recursos humanos, creio, mas quer dizer, não havia motivo para eu comunicar regularmente com ela. O conhecimento das divergências, eu não tinha conhecimento das divergências, não tinha mesmo. Não sei se o Sr. Ministro tinha, ele amanhã responderá, portanto, eu não tinha, ninguém mas comunicou, não sei se eram profundas, não as consigo qualificar. Depois falou da omissão de informação, quer dizer, a omissão de informação não é certamente, para mim, o menos, eu não omiti informação nenhuma, só se foi o Ministério, pode estar a queixar do atual Ministério das Infraestruturas, porque... Repare, é que até mesmo entre Parlamento e Plano de Reestruturação, se houve alguém que quis trazer o Plano de Reestruturação ao Parlamento, foi enquanto Ministro o Dr. Pedro Nuno Santos. quis trazê-lo ao Parlamento. Essa é uma discussão antiga. Agora, em relação a 2022, eu não fui notificado para entregar informação nenhuma. Portanto, eu não estou em falta com a informação da qual eu não fui notificado para entregar. Pode estar descontente com outra entidade, mas não sou eu. Se a demissão... Desculpe, não, eu escrevi que a demissão não devia ter conhecido.
Pode repetir.
Portanto, está-se a referir à última...
Creio que sim.
Pergunta, não é? Portanto, disse aqui, e eu tentei citar o mais próximo possível das suas palavras, que não passava pela cabeça de ninguém, nem a si, nem à engenheira Cristina, nem à engenheira Alexandra Reis, que a lei não estivesse a ser cumprida. E diz isto quando está a referir ao acordo.
Exato.
Não é? E ao Estatuto do Estado Público. E, portanto, se para si não existia essa dimensão, e, portanto, porque estava aconselhado por advogados, também a engenheira Cristina e a engenheira Alexandra Reis estavam aconselhados por advogados. Portanto, não lhe é exigido a si mais do que a elas. Foi esta a pergunta que eu lhe fiz. Portanto, em termos de responsabilidade sobre a celebração de um acordo que afinal é ilegal.
Repare, sobre o acordo, eu admito que sim. Agora, há todo um conjunto de passos de dimensão societária que não terão, pelos vistos, não foram seguidos. Mas, eu volto a dizer, a engenheira Christine e a engenheira Alexandra Reis, elas não assinaram aquilo sozinhas, com o seu conhecimento jurídico profundo ou pouco profundo. Elas dotaram-se do apoio jurídico essencial para permitir avançar e concluir aquela operação. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares colocou a questão dos 500 mil euros, desculpe, não me recordo.
Faz favor, Sr. Deputado.
sobre o facto de serem valores que decorrem de decisões ou indicações de escritórios de advogados e não de quem politicamente deveria ter uma decisão e um papel na matéria, e sobre o facto de a engenheira Christine Weidner ter apenas criado as incompatibilidades insanáveis com a engenheira Alexandra Reis no momento em que ela deixava de ser, ela, Alexandra Reis, deixava de ser validada pelo acionista privado.
Pois, repare, mais uma vez, eu não sei a origem, a profundidade, a dimensão das incompatibilidades irreconciliáveis, para utilizar a expressão convencional. O que eu, mas há uma coisa. Janeiro é o momento em que a TAP inicia, em que se vira uma página, porque o plano foi aprovado no dia 21 de dezembro e naquele mês, a partir de 1 de janeiro, a TAP tem uma vida nova. E eu compreendo que a CEO queira reorganizar. Já teve 6 meses na empresa, okay? Já fez o seu período de treino, já conhece a equipa com quem vai trabalhar supostamente os próximos anos e entende que é uma pessoa que ela não tem o perfil para a transformação da Comissão Executiva que queria fazer. Quer dizer, eu não consigo associar isso à saída do acionista privado. Para mim, mas pode, quer dizer, eu não posso responder pela engenheira Cristina, não é? O que para mim faz sentido é, colocando-me nos sapatos dela, é há um momento novo na vida da TAP. A TAP vai iniciar a aprovação. Tivemos 1 ano, no caso dela 6 meses, a negociar um plano. O plano foi aprovado. Agora é uma vida nova, com exigências diferentes. E portanto, ela quis reconstruir a equipa. Governação por outsourcing. Repara, Sr. Deputado, as decisões não são dos advogados. Os advogados prestam apoio jurídico. A decisão é ou do membro da tutela, por exemplo, no caso dos 55 milhões é o governo, é uma decisão do governo, é uma decisão dos advogados. Aqui tinha que ser um ato próprio da Assembleia, da empresa. Tinha que ser um ato próprio da empresa. Era a empresa que tinha que instruir o processo corretamente do ponto de vista societário. Vai-me perguntar se, e é uma pergunta legítima, se devia haver menos recursos a escritórios de advogados. Repare, este governo, vou falar agora a nível mais macro, criou um centro de competências jurídicas e é uma instituição importante. Agora, não é uma, se calhar não é uma instituição que possa responder a tudo e mais alguma coisa em tempo útil, porque muitos destes processos são céleres. Eu não, quer dizer, às vezes uma pessoa pede um parecer à Jurisap. Eu não vou dizer, olha, eu preciso desse parecer em 48 horas, porque provavelmente do outro lado não vou encontrar receptividade. Eu próprio também não sei a dimensão da Jurisap. Portanto, é natural. E repare, isto estamos a falar da TAP, não estamos a falar do governo. A TAP trabalha com quem quer. Eu posso ter a minha opinião pessoal se há demasiados escritórios de advogados e departamentos jurídicos a menos. Mas repare, imagino que tinham encontrado um e-mail meu em que eu digo, vocês não podem contratar advogados, têm agora que gerir os recursos de outra forma. Bem, aqui Del Rey, ingerência política, porque eu não deixo a empresa organizar-se como entende. Portanto, sobre isto eu tenho dificuldade em dizer muito mais do que isto. Porque as empresas organizam-se e é por isso que são empresas, é por isso que são organismos com autonomia, que têm a sua vida própria, têm a sua autonomia financeira, jurídica e operacional, para poder responder e dizer, eu para esta missão preciso destas pessoas. Estas pessoas estão dentro da casa, excelente. Para aquela missão já é mais difícil, tem que contratar fora. E não é o secretário de Estado que vai indicar uma coisa ou outra. O secretário de Estado tem que confiar na gestão. Porque é para isso que eles estão lá. Posso ter falhado alguma questão que me tenha perguntado. Sr. Deputado Bruno Dias, BCG. Eu reparo, eu não tenho memória nem experiência do projeto RISE. Okay? Admito que muitas das soluções que o projeto RISE tivesse na gaveta tenham sido aproveitadas agora, admito. Mas repare, nós estávamos em emergência. E a sua reflexão é interessante, mas nós estávamos numa emergência. Não, quando eu digo, nós estou a desvalorizar. Há uma frase que eu recordo, e nunca mais me esquecerei, que eu vi nesta CPI, e foi expressa pelo Dr. João Weber Gameiro. Nós tínhamos tantas emergências que não conseguimos tratar do que era importante. E eu acho que é uma frase que retrata exatamente a vida da TAP nestes últimos 2 anos. os senhores deputados dizem, ah, mas era tão importante.